Estudo identifica mecanismo ligado ao agravamento da Covid-19 nos pulmões. Pesquisadores corrigem detalhes sobre o trajeto feito por Dom Pedro no dia em que proclamou a independência. Nova Escola Pública Superior quer formar jovens cientistas. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um estudo que identificou um novo mecanismo ligado ao agravamento do quadro pulmonar em vítimas da Covid-19. Pesquisadores constataram que a atividade e a expressão de dois tipos de enzimas aumentaram significativamente nos pulmões de pacientes graves infectados pelo vírus SARS-CoV-2. Nosso entrevistado é um dos autores desse trabalho, o bioquímico Carlos Artério Sorge, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Ele vai explicar como a descoberta pode abrir novas possibilidades de tratamento. Também vamos conversar sobre o que aconteceu no dia da proclamação da independência e como historiadores estão revendo e corrigindo detalhes do percurso feito por Dom Pedro entre a cidade de Santos e o Riacho do Ipiranga. Nosso entrevistado é o engenheiro especializado em cartografia histórica Jorge Pimentel Sintra. Ele é professor da Escola Politécnica e do Museu Paulista da USP. Nos últimos 3 anos, ele consultou relatos e representações gráficas, subiu e desceu a Serra do Mar várias vezes, conversou longamente com colegas historiadores e, como resultado, refez a cartografia dos 64 quilômetros percorridos pelo primeiro imperador do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Também vamos conversar sobre a ILUM, a Escola de Ensino Superior do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, que recebeu em março seus primeiros 40 alunos. Adalberto Fazio, diretor da ILUM e ex-reitor da Universidade Federal do ABC, vai contar como a escola está funcionando e como ela busca formar jovens pesquisadores. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O uso de máscaras de alta qualidade, somado ao monitoramento dos casos de Covid-19 e outras medidas não farmacológicas, pode manter muito baixos os níveis de transmissão do novo coronavírus nas escolas, até mesmo em cidades com baixa taxa de vacinação. Já em um cenário em que ninguém use máscaras, variantes mais transmissíveis como a Ômicron poderiam infectar até 80% da população. A conclusão é de um estudo liderado por pesquisadores do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP. O trabalho concluiu que o uso de máscaras de baixa qualidade, como as de pano, por estudantes e profissionais da educação, aumentaria em 5 vezes as transmissões em relação ao cenário com escolas fechadas. No caso de os estudantes usarem máscaras de boa qualidade, como as cirúrgicas, e os funcionários das escolas utilizarem as N95 e PFF2, o aumento da transmissão seria de 3 vezes comparado ao cenário com escolas fechadas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores brasileiros identificaram um mecanismo ligado ao agravamento da Covid-19 nos pulmões. Um estudo publicado na revista científica Biomolecules mostrou pela primeira vez que a atividade e a expressão de 2 tipos de metaloproteinases, enzimas que participam do processo de degradação de proteínas, aumentaram significativamente nos pulmões de pacientes graves infectados pelo vírus SARS-CoV-2. O estudo foi feito com amostras de 39 pessoas entubadas, internadas em unidades de tratamento intensivo da Santa Casa e do Hospital São Paulo, ambos em Ribeirão Preto, entre junho de 2020 e janeiro de 2021. Para falar sobre esse trabalho e explicar como ele pode abrir caminhos para novos tratamentos, nós vamos conversar agora por Skype com o bioquímico Carlos Artério Sorge, professor do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, que é um dos autores do estudo. Ele também é um dos coordenadores do consórcio de pesquisa Imunocovid, uma coalizão multidisciplinar de 11 pesquisadores da USP e da Universidade Federal de São Carlos. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Professor, queria que o senhor explicasse que mecanismo é esse que vocês identificaram ligado ao agravamento do quadro pulmonar da Covid-19.
Todos nós já sabemos que acontece inflamação no pulmão das pessoas que têm esse quadro grave da Covid-19, né? Essa hipoinflamação acaba causando não só o extravasamento de líquido, a formação de muco, dificultando a respiração, né? Também o infiltrado de células inflamatórias. Então, além disso, que já sabemos que são clássicos, né, da Covid-19, nós descobrimos que tem um extravasamento, uma produção excessiva de enzimas proteolíticas, chamado metaloproteinases, que estão ali no tecido numa quantidade exagerada, com uma atividade exagerada, e por isso de ruim, né, no tecido, causando uma podemos colocar em uma palavra mais fácil de entender, causando uma digestão da matriz ali do órgão, né? Então ela causa uma degradação do tecido pulmonar, né? E essa degradação gera sequelas graves, além do quadro apenas daquele período agudo da Covid, mas talvez com sequelas graves para o quadro, já que a pessoa está se recuperando da Covid.
Qual é o papel dessas enzimas? Por que elas são importantes?
As metaloproteinases são enzimas muito importantes na fase de cicatrização, no reparo tecidual, né? Então, elas não são totalmente enzimas do mal. Elas são necessárias no nosso organismo. Todo momento nós temos metaloproteinases sendo produzidas. Elas agem também na regulação da pressão arterial, nos vasos. Então, metaloproteinases são importantes. O caso é que metaloproteinases degrada proteínas, né? Degrada colágeno, degrada matriz, né? E quando a gente tem isso em excesso, atividade em excesso, a produção em excesso, ela vai perder aquela função de remodelamento, né? E ela vai começar a ter funções de dano tecidual. Então, além do que a gente já sabe do dano causado pela inflamação exagerada no pulmão, agora a gente tem um mecanismo que leva esse dano tecidual. Então, muitas vezes, a pessoa que está internada com Covid passa 20 dias, 30 dias, a carga viral já é baixa. Mesmo assim, o dano causado por esse processo inflamatório e agora também pelo processo proteolítico que nós descobrimos, ele demora a estabelecer de novo o bom funcionamento do órgão, né? Então, talvez, inibindo essas enzimas, seria um bom caminho para a gente recuperar mais rápido aquele pulmão do paciente que estava nesse estado grave.
E já se buscou experimentalmente fazer isso?
Não, então, não tinha ainda buscado essa estratégia, porque esse mecanismo é novo. Então, nós fomos os primeiros a demonstrar esse mecanismo, né? E então, agora, a partir desse momento que a gente já sabe que o mecanismo, a gente pode, então, colocar essas enzimas como alvo terapêutico e a gente pode aplicar essa estratégia real, né? Não só na Covid, mas em outras doenças inflamatórias pulmonares que pode estar aumentando também as metaloproteinases. Então, nós vimos, por exemplo, que possivelmente a formação no processo ali de degradação e cicatrização pode formar mais fibrose no pulmão. Então, isso a médio prazo, a gente vai ver vários pacientes apresentando fibrose pós-Covid, né? Então, essa fibrose, talvez inibindo essa enzima, poderia ser evitada. Eu não posso falar totalmente evitada, mas poderia ser amenizada, né? E agora, para a gente tentar, nesse momento que nós temos o mecanismo e o alvo, nós temos que partir para modelos clássicos, talvez em animais, né? E depois tentar um clinical trial em pacientes. Mas Agora a gente já está numa fase melhor, né, da doença, mas eu acho importante ele insistir no clinical trial, porque existe medicamento no mercado que tem a função de inibir essa enzima.
Nós estamos conversando com o bioquímico Carlos Artério Sorge, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Professor, só uma parte das pessoas infectadas pela Covid tem complicações pulmonares. Por que isso ocorre com algumas pessoas e não com outras? O que se sabe sobre isso?
Essa é a grande pergunta do Covid, né? Todos os pesquisadores do mundo estão buscando maneiras de tentar responder exatamente isso que você está me perguntando. Porque, contrário de outras doenças, que os sintomas são bem clássicos e iguais, né, entre as pessoas, no Covid, nós temos pessoas que eram assintomáticas, não sentiam nada, até essas pessoas que chegavam em estado grave, que tinham que ser entubadas, né, que vinham ao óbito, né? Então, é multifatorial. Tem o fator genético, tem o fator ambiental, tem o fator das comorbidades de doenças pré-existentes, né? Então, são vários fatores que vão combinando para que a resposta do organismo da pessoa leve ela a ter esse estado de sintomas mais graves. Então, a gente não pode falar exatamente um ponto. A gente não tem isso. Mas é multifatorial isso, porque é uma doença diferente de tudo que nós já vimos, que do jeito que ela se manifesta e como ela atinge as pessoas, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma gripe, geralmente, uma síndrome respiratória aguda é bem comum, é muito semelhante entre os pacientes. E no Covid, a gente tem esse espectro muito diferente de sintomas. Então, essa é a grande pergunta. Quem responder isso, eu acho que acha a cura para a doença, mas não é fácil. Envolve muitos fatores mesmo. A gente não está nem perto de chegar a todos esses fatores.
Professor, além dos pulmões, outros órgãos também podem ser afetados pela infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Esse mecanismo que vocês identificaram nos pulmões pode ser deflagrado em outros órgãos também? Pode afetar outros órgãos de forma semelhante?
Essa daí é uma pergunta muito boa, porque nós analisamos, para analisar esses pacientes, nós obtivemos o aspirado tráqueo bronco-alveolar desses pacientes, né, que é um líquido dos pacientes que estão entubados, que a gente obtém esse líquido durante o processo de normal, de fisioterapia, ali, de prática do paciente entubado. Então, para a gente analisar isso em outros órgãos, teria que ser apenas com biópsias, né? Então, nós temos, nós também fizemos um proteoma de biópsias de pulmão para identificar essas outras metaloproteinases que poderiam estar no órgão, né? E agora nós temos bancos de biópsias mundiais, aí tem vários trabalhos que depositam esses bancos, que ficam fica a disponibilidade, né, das pessoas analisarem, e a gente vai investigar fígado, cérebro e rins, né? Então a gente vai investigar a parte de proteômica e transcriptômica para identificar se essas enzimas estão mais expressas nesses órgãos também. E aí a gente pode fazer uma ideia de que se é somente no pulmão ou se pode ser também importante em outros órgãos. O que a gente sabe até então é que metaloproteinases, outros grupos já mostraram isso, que metaloproteinases estão no sangue, né? Então, ele pode ser vista como um biomarcador, né? Mas a função biológica no pulmão agora a gente provou e mostra que ela é muito além de um biomarcador, né? Ela participa da patologia mesmo da Covid.
Nós estamos conversando com o bioquímico Carlos Artério Sorge, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Professor, nesses 2 anos de pandemia, como evoluiu o tratamento dos pacientes com complicações pulmonares? Os recursos usados hoje são diferentes daqueles do início da pandemia?
Na verdade, a gente foi aprendendo um pouco durante a pandemia e foi vários grupos, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, testaram medicamentos durante a pandemia, né? O que eu posso resumir é que, quando a gente fala de Brasil, né, nossos tratamentos foram limitados a apenas tratar os sintomas, né? Então, a gente tratava os sintomas, a febre, a falta de ar. Então, basicamente, usando glicocorticoides e anticoagulantes, né? Basicamente era isso, anti-inflamatórios e anticoagulantes. Mas não evoluiu. Muitas pessoas não funcionavam esse tratamento, a gente sabe disso, né? Então era um tratamento que a gente era o básico que poderia oferecer para tentar eliminar os sintomas mais graves, mas ele não funcionava em todas as pessoas, tanto que a gente tem um número de óbito muito grande. Hoje em dia já está aparecendo alguns medicamentos antivirais, né? Tem a Pfizer fez um antiviral agora importante, que já saiu da fase de clinical trial, que pode entrar no mercado, né? Então, hoje em dia nós temos outros medicamentos, mas esses medicamentos ainda não é a realidade do Brasil, são medicamentos caros, que a gente não tem aqui à disposição da população. Então, ainda na fase experimental, né? Então, é o que a gente sempre fala. Para a Covid, até agora, a única coisa que funcionou foi a vacina. Os outros medicamentos poderiam funcionar ou não, tratavam os sintomas, mas não eram ditos como os melhores e os adequados para a Covid. Então, a gente foi aprendendo muito, mas nós não chegamos no melhor tratamento ainda.
Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho do consórcio de pesquisa Imunocovid. O senhor é um dos coordenadores. Que outras pesquisas vocês estão desenvolvendo? Se buscam tratamentos para as pessoas que tiveram os pulmões muito afetados?
Esse consórcio, ele nasceu da necessidade de entender a patologia da doença, no nível básico mesmo, né? Então, o nosso propósito não era chegar no paciente e fazer um tratamento diferenciado no paciente, né? O nosso propósito era entender as bases moleculares da doença para, assim, poder mostrar diferentes alvos terapêuticos que poderiam ser usados, né? Então, nós trabalhamos na parte metabólica, nós trabalhamos na parte de mediadores inflamatórios, nós trabalhamos na parte de neurotransmissores. Então, vários coordenadores envolvidos nesse consórcio direcionou sua pesquisa para sua área de expertise e foi desvendando pedaços dessa patologia, desse processo complexo da COVID, né? Agora, após 2 anos, nós temos já um quebra-cabeça bem montado e nós temos já um conhecimento muito maior da doença. Mas o nosso propósito não era chegar num medicamento diferente ou chegar através das nossas pesquisas. Eu tenho certeza que outros grupos poderão se apoiar para chegar nesses resultados.
Nós conversamos com o bioquímico Carlos Artério Sorge, professor do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, para saber mais sobre o estudo que identificou um novo mecanismo ligado ao agravamento da COVID-19 nos pulmões. Leia a reportagem de Luciana Constantino na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Os dinossauros Triceratops horridus eram herbívoros grandalhões e briguentos. Tinham 3 chifres no crânio e uma placa óssea protegendo o pescoço. Um dos maiores exemplares da espécie foi encontrado em 2014 no estado da Dakota do Sul, nos Estados Unidos, e recebeu o nome de Big John por causa de seus 8 metros de comprimento e 3 de altura. O fóssil de Big John tem uma característica intrigante. No lado direito do crânio, em um dos ossos que formam o escudo do pescoço, havia uma perfuração de 20 centímetros de comprimento por 5 de largura. Um trabalho recente, liderado pelo antropólogo Ruggero D'Anastasio, da Universidade Gabriele D'Annunzio, em Chieti, na Itália, conseguiu esclarecer a origem dessa perfuração. Análises químicas e de microscopia revelaram que o orifício foi resultado do ataque de um oponente, ocorrido cerca de 6 meses antes da morte de Big John, há 66 milhões de anos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O percurso feito por Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, quando houve a proclamação da independência do Brasil, não aconteceu exatamente como narram alguns livros e pinturas sobre esse momento histórico. No famoso quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, Dom Pedro e seus acompanhantes estão representados em cavalos garbosos, quando na verdade eles deviam estar montados em mulas, já que esse animal de carga era o meio mais seguro de subir a Serra do Mar. Pesquisadores do Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu do Ipiranga, estão revendo outros detalhes sobre a história do dia da independência. nós vamos conversar com um engenheiro especializado em cartografia histórica, Jorge Pimentel Sintra, professor da Escola Politécnica e do Museu Paulista da USP. Nos últimos 3 anos, ele consultou relatos e representações gráficas, subiu e desceu a Serra do Mar várias vezes, conversou longamente com colegas historiadores e, como resultado, refez a cartografia dos 64 quilômetros percorridos em um dia por Dom Pedro, desde Santos até o pátio do colégio, então sede do governo paulista. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço.
Professor, queria que o senhor contasse como foi possível refazer a cartografia de todo o trajeto percorrido por Dom Pedro. Por que que o senhor se engajou nessa tarefa?
Bom, eu começo pelo contrário. Nós decidimos fazer isso porque nós estamos comemorando o bicentenário da nossa independência. Então, era lógico que a gente pensasse no que aconteceu nesse dia. E como a minha especialidade é a cartografia, eu também considerei como muito natural desenhar em cima de mapas esse percurso. Então, para isso, contei com os 4 relatos originais das testemunhas oculares e de cartografia histórica da época. Um é um mapa mandado fazer pelo Tobias de Aguiar, de todo o caminho de São Paulo a Santos. Então, é um mapa de 1832, só 10 anos após a nossa independência. Também considerei outros mapas de 1864, de 1900 e 1930, e com tudo isso consegui colocar os mapas antigos em cima dos mapas novos e dirimindo as diversas dúvidas.
Nós estamos conversando com Jorge Pimentel Sintra, professor da Escola Politécnica e do Museu Paulista da USP. Professor, e que dúvidas o senhor tirou? O que descobriu com esse trabalho?
Então, em primeiro lugar, muita gente, inclusive alguns pesquisadores do Instituto Histórico do começo do século XIX, começo do século XX, diziam que São Paulo, que a viagem foi de Santos a Cubatão, foi feita pelo aterrado. E isso não é verdade, porque o aterrado não existia, ele só ficou pronto 5 anos depois de 1822, portanto, em 27. Então, Dom Pedro foi de barco, pegou um barco daqueles antigos que vem nas gravuras de Burchell, percorreu o Largo do Canel, entrou pelo rio Cubatão e desceu no Porto do Cubatão, hoje Largo do Sapo. Então, esse é um primeiro erro aí que está sendo corrigido.
Quer dizer, eles cruzaram rios para ir de Cubatão até Santos, é isso?
Não cruzaram rios, foram por dentro dos rios. Porque cruzar rios supõe uma ponte, e as pontes não existiam.
Perfeito.
E, então, depois, a subida da serra foi feita pela Calçada do Lorena. Em geral, as pessoas acertam nisto. Mas desenho a Calçada do Lorena, onde, de fato, é a estrada da maioridade. Então, foi preciso determinar por onde é que passava a Calçada do Lorena. Nós tínhamos isso, mas não em muito detalhe. Então, eu fui várias vezes à calçada com o GPS para levantar o traçado dela num mapa de escala boa, de escala 1 para 10 mil, e não em escalas 1 para 1 milhão, etc., que não permite ver os detalhes. Então, com isso, o caminho na serra também foi reposicionado até o alto da terra.
E é muito diferente, professor?
Olha, é tudo numa mesma vertente, mas é 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para cá. Então, as diferenças acabam sendo mais conceituais do que numa geografia de pouco detalhe. Então, subiu a serra, tá bom, mas qual é a vertente? Então, a vertente foi a vertente da Calçada do Lorena, que é um entre-rio, entre o Rio das Pedras e o Rio Perequê. E também, hoje, o pessoal desenhou, ou até 1972, se desenhava a calçada entrando à esquerda num determinado momento, mas ela não entra à esquerda, segue-se em frente. Isso aqui são detalhes que a gente vai precisando. E também vimos isso através de uma gravura do Burchell de 1826, 27, ela não dá uma guinada para a esquerda, mas continua em frente até pegar o Rio das Pedras, Rio Pequeno e Rio Grande. E aí atravessa, né, onde hoje é a represa Billings.
Nós estamos conversando com Jorge Pimentel Sintra, professor da Escola Politécnica e do Museu Paulista da USP. Professor, é a primeira vez que se faz uma verificação desse registro histórico?
Olha, eu acho que no detalhe, sim. Todo mundo sabe mais ou menos como são as coisas, mas vão partindo de é a Estrada Velha do Mar. E há diferenças sérias entre uma coisa e outra quando a gente desce para um nível mais detalhado, né? Mais detalhado, quer dizer, eu quero bem próximo. Onde for possível, a gente desce no detalhe. Por exemplo, lá perto da represa Billings, não foi por cima da Anchieta. Foi pela esquerda, depois cruza a Anchieta e entra em São Bernardo por um outro caminho e depois encontra o caminho antigo, Estrada do Mar, vai até o Rude Ramos aí, que é um ponto também de diferenças, né? Então, como é que eu sei que é de um lado ou de outro? Por esses mapas antigos, né? Os mapas antigos, neles havia um só caminho, enquanto que hoje há pelo menos duas ou três opções, e às vezes as pessoas decidem a opção por um sentimento. Então, eu tive que estudar cada curvinha do caminho, onde é que ficava perto, medir umas distâncias e descobrir qual era o caminho antigo através, às vezes, de uma lógica. E a lógica é: ninguém vai por um lugar encharcado se existe uma possibilidade de ir à meia encosta e fugir dos brejos e dos rios em posições piores. Então, com isso, a gente foi derimindo até chegar, por exemplo, onde ficou bom, é a Estrada das Lágrimas.
Professor, o lugar exato em que ocorreu a proclamação da independência também é um pouco diferente do marco histórico, não é isso?
Isso mesmo.
O que o senhor descobriu?
Olha, então, os relatos são claros de que as coisas aconteceram à meia encosta. O quadro do Pedro Américo, no entanto, é tão potente visualmente que todo mundo desloca no seu imaginário a independência para as margens do riacho. Mas o próprio Pedro Américo diz que não aconteceu nas margens do riacho. Então, o que a gente foi descobrindo através dos quatro relatos de testemunhas é que houve uma primeira independência, que eu chamo em privado. Estava lá o padre Belchior, Dom Pedro pede que ele leia essas cartas, e onde acontece isso? No alto da colina. Está dito o alto da colina, por mais de um dos testemunhos. Esse alto da colina é onde está hoje o museu, ou um pouco atrás, porque esse alto da colina é relativamente plano entre a Nazaré e a Bom Pastor, e naquele bosque que está atrás do museu, isso ainda é o alto da colina. Dom Pedro leu as cartas, aliás, pediu para o padre Belchior ler em voz alta. E ele já se... E que fazemos agora, padre Belchior? Eles acham que não há alternativa, ou é ficar prisioneiro das cortes ou proclamar. Então ele proclama a independência diante de umas quatro ou cinco pessoas e pede que imediatamente chamem a guarda de honra, que ele tem uma declaração a fazer. Então aí vai um mensageiro para chamar a guarda de honra. A guarda de honra estava na beira do riacho, e a guarda de honra já percebeu que alguém vinha correndo, montou apressadamente nos cavalos e subiu a encosta do riacho. Nesse meio tempo, Dom Pedro desce da região do museu e se encontram à meia colina, ou seja, num ponto intermediário, nem na beira do riacho, nem no alto dessa colina do Ipiranga. E depois aconteceu uma coisa muito importante para precisar ainda mais, que foi um ato da vereança. O que aconteceu? Depois da proclamação da independência, o Ipiranga ficou sendo um lugar já famoso e há pessoas que pintaram quadros ali do Ipiranga onde aconteceu a independência. Edmund Pink, no ano seguinte, já em 1823, já aparece o local pintado em tela. Então, os vereadores sempre quiseram fazer algo. E 3 anos depois, falou, pelo menos vamos demarcar. E chamaram para demarcação diversas testemunhas, por exemplo, Francisco Canto e Melo e algum outro mais que estiveram acompanhando Dom Pedro. E mais também uma grande população que já sabia, por tradição oral, onde é que tinha sido, ou onde é que tinha sido tudo isto. Então se fez um ato da vereança, uma sessão pública dos vereadores, que demarcou, com a ajuda dos cartógrafos e agrimensores, o local preciso da independência. E constou em ata, de setembro de 1825, que o local se situa a 405 metros da cabeceira da ponte, sobre o caminho, com 10 graus de desvio com relação à linha norte-sul. Então, a precisão aí da vereança é muito grande.
Nós estamos conversando com Jorge Pimentel Sintra, professor da Escola Politécnica e do Museu Paulista da USP. Professor, se eles estavam montados em mulas, por que foram representados com cavalos?
Olha, isso aqui, assim, a gente brinca que, posso brincar, que os pintores e toda a sociedade tinha um certo preconceito contra a mula, né? Então, não é digno do Napoleão Bonaparte subir e cruzar os Alpes numa mula, que foi o que ele fez. E está representado assim no quadro do Jacques-Louis David. Então, o animal garboso e melhor é um cavalo, e um cavalo bonito, quanto mais bonito, melhor, um zaino. Então, a gente que floreia, né? Se a gente pega o Paulo do Vale, depois, e mais alguns, Eugênio Egas, e alguns outros que diz um possante cavalo arfando e empinando. Então é uma espécie de romance histórico, com alguma base do que aconteceu, vai trocando as figuras para ficar melhor na fotografia, como nós também. Nós vamos tirar uma foto e vamos pousar, né? Vamos pousar, vamos pôr um terno, tira o óculos para quem acha que fica mal de óculos, penteia o cabelo. E aí sorri, mas não é que estejamos sorrindo sempre, nem sempre de terno. Então há certas variações, são as liberdades poéticas ou artísticas que o próprio Pedro Américo diz, a realidade inspira, mas não escraviza. Essa aqui é um pouco a regra da pintura, né? E se o cavalo estiver empinando ainda, é mais bonito, né? Dependendo da cena e do momento.
Professor, o senhor refez o caminho que Dom Pedro percorreu entre Santos e São Paulo, mas a viagem que culminou com a proclamação da independência começou bem antes do 7 de setembro. A história desse caminho todo está sendo revisitada também?
Então, isso já vem sendo revisitado tanto em Minas Gerais, na viagem anterior, no mesmo ano, quanto a viagem do Rio de Janeiro a São Paulo. Uma coisa muito próxima da realidade, a gente pode fazer entrando num programa como o Google e diz, venha a pé. A pé, qual é o caminho mais curto? Então, se sai, porque hoje lá, tipo Rio Centro, você Barra da Tijuca, Fazenda Santa Cruz dos Jesuítas. Então, o caminho está sendo refeito. Ele vai pelo Vale do Paraíba, sobe também, antes disso subiu pela Serra das Araras, mas da mesma maneira há muitas pequenas dúvidas, porque por aí passou a Dutra, passaram outras estradas, as estradas foram sendo melhoradas e foram às vezes encurtando e às vezes encumpridando os caminhos por algum outro motivo. Então também está sendo feito, mas não no detalhe com que eu fiz de Santos a São Paulo, né?
Professor, esse caminho que o senhor fez vai ser mostrado em uma exposição do Museu Paulista, certo? Queria que o senhor falasse sobre essa exposição, quando ela começa, o que o visitante vai encontrar.
Então, nós temos aqui uma exposição que vai ser uma exposição temporária. É uma grande novidade do museu, que nós tínhamos exposições permanentes e as temporárias se prolongavam muito no tempo, né? Alguns anos. E agora nós estamos aqui com uma nova política que a temporária seja realmente de 6 meses, alguma coisa assim. Então, estamos comemorando os 200 anos e vamos ter uma exposição num salão novo de 1.000 metros quadrados, logo na entrada à direita, que vai se chamar Memórias da Independência. E nós vamos ver como é que se recordou a independência a cada 50 anos. 1822, 72, 1922, 1972 e agora. Então, coube a mim olhar para boa parte desse percurso, porque estou trabalhando em 1822, falar nada melhor do que reconstituir esse caminho em todos os seus detalhes. Então, vai ter uma projeção imersiva com esse trajeto animado dinamicamente. Então, ele parte de Santos e vem, então, uma cobrinha, como esses programas em que são utilizados para caminhadas em bicicletas ou motos, que você vai filmando com a câmera, e de vez em quando há umas paradas em momentos em que se introduz uma fotografia. Então, a fotografia do Porto de Santos, do Largo do Canel, do atual Largo do Sapo, em Cubatão, da Calçada do Lorena, 2 ou 3 pontos, uma visão lá de cima para todo o Lagamar, depois a passagem no Rio das Pedras, hoje ponte, no Rio Pequeno, no Rio Grande, que no fundo depois ele muda de nome, vira Jurubatuba e Pinheiros, depois passa, Dom Pedro passou na garganta do Botujuru, que é muito vento em Tupi, que é o ponto alto lá, o Montanhão e São Bernardo. Em São Bernardo, uma foto da capelinha, que já existia desde 1814, e vai caminhando. Aí vem a Estrada das Lágrimas, passa pelo Menino, Estrada das Lágrimas, passa em frente à Escola de Engenharia Mauá, já em São Bernardo. E a Estrada das Lágrimas passa também em Meninos, que é outro ribeirão, que é Ruge Ramos, e passa nessa árvore ou Figueira das Lágrimas, também fotografamos, que no fundo ela é, entre aspas, uma testemunha ocular. Então todos os viajantes, quando despediam os seus parentes, faziam-no até esse ponto, porque não iam acompanhar até Santos, para depois voltar e subir a serra novamente. Esse ponto fica a uns 6, 7 quilômetros da cidade de São Paulo. Para voltar a pé já é bastante. Então está lá aquela figueira onde as pessoas se despediam e choravam. Depois passou a Dom Pedro pelo Terminal Sacomã, onde houve a olaria dos irmãos Sacomã, que produziu coisas para São Paulo, tijolos e telhas, e aí entra e sobe a colina do Ipiranga, primeiro pela Bom Pastor, e depois entre a Bom Pastor e a Nazaré, e passa por um colégio lá, São Francisco Xavier, entra no bosque atrás do museu, que não existia, e sai onde hoje é uma segunda janela, olhando pelo museu à esquerda. Aí desce a colina, a meia colina faz a proclamação, cruza o riacho e nós vamos fotografando. Aliás, fizemos várias sessões de fotografias. Depois, Rua Ouvidor Portugal, a seguir Rua da Independência, a Rua Lava Pés, Rua da Glória. E aí Dom Pedro chega na cidade de São Paulo, já na Rua da Glória, que vale a pena então falar um pouquinho, né? Entra na Rua da Glória, a Igreja dos Remédios, tocam os sinos, aí ele entra à esquerda, passa em frente a São Gonçalo, desce a Rua São Gonçalo, que hoje é uma lateral da Sé, Rua de Santa Teresa, e isso está registrado, ele foi cumprimentado por muita gente, tem até o nome de um ou dois que saíram nas janelas, aí para cumprimentar Dom Pedro, vai até a Igreja de Santa Teresa, entra à esquerda no que era a Rua do Carmo, hoje é Roberto Simons, e chega no pátio do colégio. Esse é o trajeto aí.
O senhor recomenda um passeio para subir e descer a calçada do Lorena? É possível fazer esse caminho?
Olha, eu recomendo sim. Então, hoje isso já está com uma concessionária, é um parque. Então, basta pegar a Estrada do Mar que vai chegar lá no parque ou entra na internet, aqui você já encontra qual é a concessionária por 30 anos. Essa concessionária está recuperando a calçada do Lorena. Então, nós fizemos esse trecho que está sendo recuperado e fizemos um segundo trecho cuja previsão não é tão imediata de recuperação. Então, é um trecho que está, assim, desde 1900, pelo menos, intacta. Então, nós encontramos ali postes usados para um telégrafo e objetos também daí que eram peças metálicas, um isolante da transmissão telegráfica, e também encontramos ranchos antigos, que na terra havia ranchos dos tropeiros, isso aí é por aí onde passavam as mulas, e passavam aí. Então, num passeio se pode ver esses ranchos, já treinei os guias do parque para que parem nesses lugares e deem a informação ao público onde é que ficavam esses ranchos. Então, dá para fazer, dá para descer, e tem vans que trazem as pessoas até lá em cima. Então, esse passeio é um belo de um passeio e tem boas vistas em alguns lugares, além dos monumentos arquitetônicos.
Nós conversamos com o engenheiro especializado em cartografia histórica Jorge Pimentel Sintra, da Escola Politécnica e do Museu Paulista da USP, para saber mais sobre os detalhes do percurso feito por Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822. Leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de maio da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Veja também em nosso site outras matérias sobre estudos que estão revisitando a história da independência e a história do Brasil de 2 séculos atrás. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A Crossref, a organização que gera os identificadores digitais permanentes de artigos e documentos científicos, propôs a criação de um cadastro internacional dos membros de conselhos editoriais de revistas acadêmicas. A ideia é concentrar em uma plataforma os nomes e as funções de pesquisadores que trabalham como gestores de publicações científicas. O objetivo é dar mais transparência ao trabalho desses conselhos e prevenir má conduta no processo de revisão por pares. As editoras fornecerão informações completas e uniformes sobre o organograma de suas revistas, vinculando os nomes de editores e conselheiros aos seus currículos profissionais. Será possível, então, avaliar a evolução na composição dos conselhos e verificar o quanto eles são diversos. Há queixas frequentes relacionadas à baixa representatividade feminina e à concentração de pesquisadores de um mesmo grupo ou de uma mesma região. A Crossref concluiu em maio uma consulta para coletar sugestões de seus membros e deve detalhar em breve como funcionará a plataforma.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Começou a funcionar em Campinas, no interior de São Paulo, a ILUM, uma escola de ensino superior interdisciplinar em ciência, tecnologia e inovação que foi criada pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. No início de março, a primeira turma de 40 alunos começou a ter aulas sobre ciências da vida e da matéria, linguagens matemáticas, humanidades e empreendedorismo, áreas que compõem o currículo do curso com duração prevista de 3 anos em período integral. Todos os estudantes têm direito à alimentação, moradia, transporte, aulas de inglês e recebem um notebook para uso durante o período da graduação. Nós vamos conversar agora por Skype com o diretor da ILUM, o físico Adalberto Fázio. Ele é professor titular aposentado do Instituto de Física da USP e foi reitor da Universidade Federal do ABC. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, uma boa tarde.
Professor, queria começar falando sobre as ambições da ILUM. que tipo de formação ela quer dar para os alunos? De que forma o fato de a turma estar próxima dos laboratórios do CNPq, como a fonte de luz síncrotron Sirius, vai ter impacto na formação desses estudantes?
Bom, você falou na proximidade com o CNPq, com o Sirius, né? Que é um laboratório acelerador de partículas que trabalha, quer dizer, que gera conhecimento em várias áreas da ciência, né? Então, você tem lá a parte de biologia, materiais, física, química, etc, etc. A ideia, na verdade, ela parte da própria experiência dos pesquisadores aqui do CNPq, liderada pelo professor Rogério Cerqueira Leite, né? Que a gente via assim, um descompasso desses jovens que vinham fazendo doutorado, mestrado e que participavam de experimentos no CNPq. Então, a ideia era dar uma formação que ela fugisse um pouquinho do canônico, daquela que nós chamamos aqui da caixinha de maisenas. Então, quais são os grandes problemas da humanidade e quais são as áreas hoje de grande interesse? São as áreas interdisciplinares. Então, a gente pensou numa formação, sólida, né? Que hoje o biólogo tem que saber matemática, o biólogo tem que saber computação, o físico tem que saber biologia e o químico também, todas essas áreas e etc. Então, eu já conhecia a parte do programa da UFABC e aqui nós pensamos uma forma um pouco diferente. Porque na UFABC ele tem esse bacharelado em ciência, depois ele busca, normalmente ele busca uma outra formação. Aqui não, aqui nós queremos que o aluno já saia com uma capacidade de ele ter um projeto, de ele se interessar por áreas interdisciplinares, né? Eu estou falando de energia, de meio ambiente, de poluição, de nanotecnologia, né? E essa foi a ideia principal. E os institutos do governo, do MCTI, eles têm pós-graduação normalmente. E nós queríamos pegar essa base, né? Se pudéssemos pegar o ensino médio, também o faríamos. E essa é a ideia. Ou seja, é 3 anos, tempo integral, dando uma formação interdisciplinar, todas essas matérias que a gente fala, elas estão intercorrelacionadas, com um sistema de aprendizagem um pouco diferente, eu diria bem diferente dos que tem nas universidades brasileiras. Então, a ideia inicial era essa, de maneira que o jovem saísse já com a capacidade de pensar com a própria cabeça.
O senhor falou que é bem diferente. É diferente como? Quais são as características do método de ensino da ILUM?
Então, aqui nós temos um método de ensino que a gente batizou aqui como ensinagem, né, de mesas e cadeiras, né, que é um método já empregado nas boas universidades americanas, né, que é o scale-up, né. Então, o aluno, ele já recebe, o que ele vai entrar na aula, ele já viu, ele já recebe o texto, o problema, o que for que ele tiver. Quando o professor entra, o professor não é, o protagonista é o aluno. O professor, ele interage com o aluno, não tem carteira uma atrás da outra, são mesas. Então, ele já começa sempre trabalhando em projeto e para resolver um determinado problema. Isso é diferente, normalmente, né, das escolas que nós temos aqui no Brasil, esse método de ensino, né? Então, aqui, o aluno, além de ter uma grade curricular que é diferente, as universidades, particularmente num curso normal, repetem muito as disciplinas, né? Você aprende uma determinada coisa e aquilo é repetido em muitos anos. Aqui não, a gente é feito de uma maneira que com esses 3 anos em tempo integral ele já tem uma formação, é uma formação sólida, certo? Mas baseada em fundamento, buscando problemas interdisciplinares.
Nós estamos conversando com o físico Adalberto Fázio, diretor da ILUM, uma escola de ensino superior interdisciplinar em ciência, tecnologia e inovação. Professor, terminados os 3 anos de formação em tempo integral, o que se espera que esses alunos façam? que eles sigam para um mestrado, um doutorado?
É importante uma coisa. A gente não, que nós não queremos que ele busque mestrado. O sistema é muito cruel com os nossos jovens. E, por sinal, a revista FAPESP mesmo publicou esses dias aí a diferença de formação no Brasil e dos Estados Unidos até os 30 anos de idade, né? E em física, química e biologia, a diferença ainda é muito pior que o gráfico que vocês mostram. Gostaríamos que esse menino ele já partisse para um doutorado ou ele abrisse uma startup, ele pudesse entrar, ser contratado num instituto de pesquisa ou fosse para uma empresa. É isso que nós gostaríamos desse aluno. Ou seja, um aluno que ele já vai saber realmente o que ele quer. Ele não vai ficar o aluno daquele numa posição passiva diante da pesquisa. A gente sabe que as grandes descobertas e as grandes ideias tem uma faixa de idade que é muito mais, obviamente acontece em toda a faixa de idade, mas tem aquela faixa de idade, né, dos 20 aos 30 anos, que é extremamente criativa na área de ciência. Então é isso que nós esperaríamos desse aluno, que ele já partisse para um doutorado, ele fizesse a proposição do seu próprio projeto e já soubesse o que ele quer realmente.
Professor, o CNPq congrega vários laboratórios, o senhor inclusive foi diretor do laboratório de nanotecnologia, não é isso?
Isso.
Os alunos utilizam essa infraestrutura como? Como a formação que eles recebem está ligada a estrutura dos laboratórios do CNPq?
Bom, aí são vários, são 3 anos, estou falando de 6 semestres, né? No primeiro semestre agora, que ele está terminando, né? Esses alunos, eles têm um dia no CNPq, que eles visitam os laboratórios e ele tem palestra dos pesquisadores do CNPq. Esse é o primeiro semestre. Nota bem, na própria ILUN tem vários laboratórios extremamente sofisticados. Posso depois falar um pouco mais para você. Mas no segundo semestre, ele já começa a fazer experimentos no CNPq. Então, ele já tem, por exemplo, no próximo semestre, já existe 7 experimentos que ele vai ser executados no laboratório de nanotecnologia e no laboratório de biologia. Tá? E esses 2 laboratórios, eles entram no currículo do aluno, na atividade do aluno, no próximo semestre. No outro, ele já começa a aumentar o tempo dele no CNPq e começa já a incluir o laboratório Sirius, né, que é o LNLS, e o laboratório de biorenováveis, que é o LNBR. E assim vai crescendo. No último semestre, ele é full-time executando um determinado projeto que ele vai propor e a gente avalia, e na verdade ele executa 2 projetos. Talvez seja um pouco confuso assim falar, mas esses projetos são feitos no último semestre com um grupo de 4 alunos, sendo que 2 deles são PI num projeto, nos outros são colaboradores. Então, para ele aprender a liderar e ser liderado. Então, o tempo dele no CNPq é um tempo grande até e interagindo. Ele vai acompanhar tratativas com empresa para saber como é que conversa com uma empresa. Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ele tem essa nós chamamos da imersão no CNPq. E tem os pesquisadores do CNPq, que interage com a gente para ir definindo quais são os projetos que estão alinhados com a nossa grade curricular, daquilo que nós queremos.
Nós estamos conversando com o físico Adalberto Fázio, diretor da ILUM, uma escola de ensino superior interdisciplinar em ciência, tecnologia e inovação. Professor, a primeira turma começou agora em março, ela tem 40 alunos. Como vocês recrutaram esses estudantes?
Então, esses alunos são 3 etapas. A primeira etapa, a gente faz, é uma inscrição que é livre, é grátis, e nessa inscrição tem lá uma parte que ele tem que dizer por que que ele quer fazer ciência, se ele participou de Olimpíadas, etc. Ele tem que dar um relato do porquê que ele quer fazer ciência e etc. Essa é uma parte que consta uma contagem de pontos, que a gente tem um certo critério para dar pontos para esse texto que ele escreve no ato da inscrição. A segunda é a nota do Enem, que tem uma contagem de pontos maior, né? Que é a contagem, que é a nota do Enem. Feito isso, aí nós selecionamos 200. Para essa vaga, nós tivemos 1.000 inscritos, né? Então, era 25 para 1, 24 para 1, né? Quase o número de vagas. Aí escolhemos 200, e esses 200 são entrevistados através de perguntas de conhecimentos, né? E são avaliados por 2 pesquisadores, né? Que avaliam essas entrevistas, e aí escolhemos os 40, aqueles que têm maior número de pontos.
E o processo seletivo para a segunda turma deve começar quando?
Agosto. Então, agosto começam as inscrições e ela vai até dezembro.
E quem pode se candidatar? É todo mundo que já tiver concluído o ensino médio ou em fase de conclusão?
Não, todos que tiverem ensino médio em fase de conclusão, né, que vai terminar agora no final deste ano, e que prestou o Enem. Este ano nós temos uma modificação, e essa modificação é importante. Aqueles que estiveram classificados entre os 10 ou na Olimpíada da Escola Pública de Física, ou da Química, ou da Biologia, ou da Matemática, eles ganham 300 pontos. Você vê, a prova do Enem nós damos 1.000 pontos, o máximo. Esse que foi bem classificado em Olimpíadas já obterá mais 300 pontos. Se ele estiver entre os 10 primeiros e optar pela ILO, obviamente, ele já parte de 300 pontos a mais. O que nós queremos com isso? Buscar esses alunos que já têm uma vontade, afinidade, um desejo de fazer ciência, que vão bem nas Olimpíadas de Física, Matemática, Química, Biologia. Né?
Nós estamos conversando com o físico Adalberto Fázio, diretor da ILUM, uma escola de ensino superior interdisciplinar em ciência, tecnologia e inovação. Professor, imagino que venham alunos do Brasil inteiro. Como eles se mantêm em Campinas? Que tipo de apoio esses alunos recebem?
Então, esses alunos, Bom, tem aluno, respondendo a tua pergunta, tem alunos do Brasil todo. Tem 3 de Campinas. Os demais são de fora da cidade de Campinas, né? E aqui nós damos moradia. Ele tem um cartão alimentação, cartão para almoço, cartão para fazer a compra do jantar, etc. Moradia, tem aula de inglês de graça, né, que eles podem fazer à noite aqui na ILO. Né, tem uma empresa que vem aqui, tem aula. E recebe um computador, um laptop de última geração. Então, eu diria para você que ele tem todas as ferramentas necessárias para um bom trabalho e um bom desempenho. Tem os alunos que vêm de outros estados, particularmente aqueles que não têm condição financeira, né? A gente paga passagem, né? Tem passagem de alunos da Amazônia, do Ceará, etc. Esse a gente paga passagem aérea também.
Professor, esse modelo foi inspirado em alguma experiência do Brasil ou de fora?
Essa é um pouco difícil de responder, mas eu posso dizer para você o seguinte. No começo, mais ou menos 2017, nós fizemos aqui, essa é uma ideia mais ou menos que pairava na cabeça do professor Rogério Cerqueira Leite, e nós fizemos várias reuniões com pessoal da academia, né? Conversamos com pesquisadores da USP São Carlos, do Rio de Janeiro, e foi essa ideia foi surgindo. Na verdade, existem contribuições de vários aspectos, de vários personagens do nosso meio acadêmico. E depois, junto com os pesquisadores do CNPEM, é como é que esse projeto poderia ser desenhado, né, de maneira que os alunos pudessem ter também uma imersão no CNPEM e de que forma que esses alunos estariam preparados para ir lá. Então, não foi assim um modelo, mas se você olhar, existem modelos semelhantes nos Estados Unidos, né? Eu acho que na Carolina do Norte, mesmo a região da Nova Inglaterra, aí tem muitas coisas que são parecidas, particularmente o projeto pedagógico, eu diria que tem uma inspiração em experiências bem-sucedidas no exterior, né? Por exemplo, essa da que eu estou falando, que o aluno tem uma postura protagonista dentro de uma sala de aula, né? Isso daí hoje já as boas universidades já utilizam isso. E eu sinto uma dificuldade muito grande nas universidades tradicionais de executarem esse processo pedagógico.
Nós conversamos com Adalberto Fázio, ele é diretor da ILUM, uma nova escola de ensino superior criada pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. Para saber mais sobre essa iniciativa, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço e estamos à disposição aí. Muito obrigado, boa tarde.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.